ex-presidenta Dilma participa do velório de José Alencar em Belo Horizonte. O corpo do ex-vice-presidente foi cremado hoje.
Sistema Nacional de Empregos deve cuidar das contratações dos trabalhadores das obras do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC.
Brasil registra recorde no consumo de café torrado. Foram quase 5 quilos por habitante.
Quinta-feira, 31 de março de 2011.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Depois de ter sido velado durante toda a noite no Salão Nobre do Palácio do Planalto, hoje pela manhã, o corpo do ex-vice-presidente da República, José Alencar, foi enviado a Belo Horizonte, em Minas Gerais, onde foi velado no Palácio da Liberdade.
Depois do velório, onde cerca de 4 mil pessoas prestaram as últimas homenagens ao ex-presidente e vice-presidente da República, o corpo seguiu para a cidade de Contagem, a 15 quilômetros da capital mineira, para ser cremado.
A presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia na capital mineira. Quem tem as informações é o repórter Paulo La Sálvia.
O corpo do ex-vice-presidente José Alencar chegou à base aérea da Pampulha, em Belo Horizonte, às 9h20 da manhã. Foi recebido por familiares e o governador de Minas Gerais, Antônio Anastasia, numa cerimônia reservada a chefes de Estado. Depois, o destino foi o Palácio da Liberdade, antiga sede do governo mineiro, onde era esperado por milhares de pessoas. O cortejo pelas principais ruas de Belo Horizonte durou cerca de meia hora e foi feito pelo corpo de bombeiros em carro aberto. Os dragões da Confidência acompanharam o cortejo. Antes do velório ser aberto ao público, autoridades deram o último adeus a Alencar. O ex-ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Patrus Ananias, disse que a política nunca tirou de Alencar o jeito mineiro e a simplicidade.
Ele nunca vestiu o lugar do poder ou do cargo. Ele sempre levou para o cargo, seja no campo empresarial, presidente da Associação Comercial Iubá, presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais, senador da República, vice-presidente. Ele sempre levou o seu jeito mineiro, a sua simplicidade, a sua espontaneidade. Isso me fascinava muito.
A presidenta Dilma Rousseff, o ex-presidente Lula e ministros chegaram ao velório no fim da manhã. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, afirmou que Alencar entrou para a história do país.
Nós temos um mineiro ilustre com o nome inscrito de forma indelével no panteão dos grandes brasileiros, é Alencar.
O corpo do ex-vice-presidente José Alencar foi cremado à tarde no cemitério crematório Parque Renascer, na cidade de Contagem, que fica na região metropolitana de Belo Horizonte. De Belo Horizonte, Paulo La Sálvia.
A família de José Alencar ainda não decidiu onde as cinzas serão depositadas.
Voz do Brasil. Representantes do governo, das centrais sindicais e dos empresários voltaram a se reunir hoje aqui em Brasília para discutir o cumprimento das leis trabalhistas e o retorno ao trabalho dos operários que constroem as usinas hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio em Rondônia.
No primeiro encontro, na terça-feira, ficou decidido que seriam criadas comissões para fiscalizar e acompanhar as condições de trabalho nas principais obras do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC.
Hoje, sindicatos e empresas entraram num acordo sobre a forma de contratação dos operários, que deve passar a ser feita pelo Sistema Nacional de Emprego do Ministério do Trabalho, SINE, e não mais de forma terceirizada. Aline Bastos.
Governo, construtoras e trabalhadores concordam que as contratações para todas as obras do PAC, a partir de agora, devem ser feitas exclusivamente pelo SINE, o Sistema Nacional de Emprego. O esforço é para tentar eliminar a figura dos aliciadores de operários, os chamados gatos. Acordo também para a criação de um programa de qualificação dos trabalhadores. Sobre a usina hidrelétrica de Santo Antônio, no Rio Madeira, em especial, os empresários concordaram com uma série de reivindicações para que sejam retomadas as obras. A antecipação de 5% do reajuste salarial a partir de abril, novo valor para a cesta básica, a garantia de transporte aéreo para que trabalhadores possam passar 5 dias com suas famílias a cada 3 meses trabalhados, a ampliação de ofertas de planos de saúde e o fim do ágio para a utilização de cartões de alimentação. As propostas serão apresentadas em assembleia até a próxima segunda-feira, como explica o presidente da Central Única dos Trabalhadores, Arthur Henrique.
Nós hoje tentamos, após a reunião de manhã com o ministro, criar esse canal direto de negociação, mostrando que o melhor processo, a melhor saída é construir o diálogo e construir a negociação e não mandar para o Ministério ou para a Justiça do Trabalho, que isso não ajuda a solucionar o conflito.
A construção da usina hidrelétrica de Santo Antônio está parada desde o último dia 18 por conta da falta de segurança no canteiro de obras e deve ser retomada depois da assembleia, que deve acontecer na próxima segunda-feira. A paralisação foi uma medida preventiva da construtora responsável pelas obras em função de outra paralisação, a da hidrelétrica de Giral, também no Rio Madeira, a 120 quilômetros de Santo Antônio, onde, segundo sindicalistas, há denúncias de trabalho em condições degradantes. Nas duas obras, são quase 40 mil operários parados. O ministro-chefe da Secretaria-Geral, Gilberto Carvalho, afirmou em nota que é preciso dar condições adequadas para que as obras sejam realizadas com o mínimo de satisfação dos trabalhadores. Nova reunião entre governo, empresários e trabalhadores está marcada para o próximo dia 14. De Brasília, Aline Bastos.
No caso específico da usina hidrelétrica de Giral, as obras estão paradas há 2 semanas, depois que os trabalhadores destruíram os alojamentos e escritórios no canteiro de obras, também no Rio Madeira, em Rondônia.
Segundo a assessoria de imprensa da construtora responsável pela obra, ainda não há uma data prevista para que os 22 mil operários voltem ao trabalho.
O brasileiro é apaixonado por um cafezinho, não é mesmo?
Com certeza, Luciano, e por isso mesmo o consumo da bebida vem aumentando a cada dia.
Pois é, muita gente toma no café da manhã, depois do almoço, à tarde, durante o trabalho.
E você já reparou que em todos os ambientes de trabalho, por exemplo, aqui no Brasil, sempre tem um cafezinho para os funcionários?
É verdade. E o Brasil já é o maior produtor e exportador de café do mundo. Em média, colhemos em cada safra 50 milhões de sacas do produto.
E como estamos bebendo muito café, mas até que a Itália e a França, considerados grandes consumidores da bebida, o Ministério da Agricultura está promovendo ações para aumentar a produtividade e a qualidade do cafezinho nosso de cada dia. Gabriela Mendes.
Para fazer um bom café, meu bem, como se faz cá no Brasil?
A estudante de Direito Emiliana Durães mora em Brasília. Ela confessa que no dia a dia não vive sem um cafezinho.
Acredito que umas 4 a 5 xícaras de café eu consumo por dia, porque eu amo café.
Emiliana não é a única. De acordo com o Ministério da Agricultura, os brasileiros nunca tomaram tanto café como agora. Ano passado, o consumo de café foi recorde. Chegou à marca de 4,8 kg por pessoa. Para se ter uma ideia do que isso representa, é como se cada brasileiro tivesse tomado 81 litros de café em um ano. A marca é histórica e fez com que o Brasil ultrapassasse grandes consumidores como Itália e França e se aproximasse de países como a Alemanha, onde o consumo anual chega a 5,8 kg de café por habitante. Segundo Manuel Bertoni, secretário de Produção e Agroenergia do Ministério da Agricultura, nós brasileiros estamos consumindo 19 milhões de sacas de café por ano.
O governo tem desenvolvido um trabalho muito intenso no sentido de melhorarmos a produtividade, ou seja, que crescermos a produção sem plantarmos área adicional e melhorarmos a qualidade do café produzido no Brasil. Nós temos aplicado na cafeicultura brasileira em torno de 2 bilhões e meio por ano em financiamentos. Temos feito ações no sentido de diminuir o endividamento do agricultor brasileiro, alongando prazos de produtores que estão em risco de inadimplência.
Adeildo Bezerra é proprietário de uma cafeteria aqui em Brasília e percebeu esse aumento no consumo. Ele conta que na loja dele, as vendas dispararam no último ano.
Pra você ter uma ideia, um ano atrás, a gente tinha uma média de venda numa loja em shopping na faixa de 3 mil cafés mês. Hoje, a gente já atingiu a marca de 4 mil expressos por mês. Então eu acho que é um número significativo.
Os campeões no quesito cafezinho ainda são os países nórdicos, Finlândia, Noruega e Dinamarca, onde o consumo chega a 13 quilos por pessoa em um ano. Mesmo assim, de acordo com o Ministério da Agricultura, a produção brasileira de café é a maior do mundo, com uma média de 50 milhões de sacas por safra. Somos também os maiores exportadores do grão. Foram 34 milhões de sacas nos últimos 12 meses. Números que colocam o país como mais importante na cafeicultura mundial. De Brasília, Gabriela Mendes.
Precisa ter um bom café, meu bem, como se tem no Brasil.
7:10.
E nesse mês que se comemora o Dia Internacional da Mulher, a Voz do Brasil veicula mais uma reportagem sobre políticas públicas voltadas para este público feminino.
Hoje a repórter Carolina Monteiro nos conta os benefícios do Sistema Único de Saúde SUS para as mulheres, que agora conta também com o programa Rede Cegonha, lançado essa semana pela presidenta Dilma Rousseff.
Elisa nem nasceu e já recebe todos os cuidados e atenção. A mãe, Maria Nilce dos Reis, conta que hoje cuidar da gestação é prioridade.
Minha preocupação maior é saber se ela está bem, porque eu passei por várias coisas, né? Vários problemas. Então hoje a minha preocupação é só saber se ela está bem, se ela vai se formar bem, para ter uma gestação sem muitos problemas até o fim, né?
Maria Nilce faz todo o acompanhamento da gestação no Centro de Saúde da Vila Planalto, em Brasília. É também no centro que a bebê Elisa será atendida na pediatria, ginecologia e quando chegar à velhice. O Sistema Único de Saúde, SUS, oferece às mulheres assistência médica durante toda a vida, como explica Sônia Silveira, diretora do Centro de Saúde da Vila Planalto.
A criança, quando chega ao Centro de Saúde, ela vem para fazer as vacinas, para fazer o primeiro atendimento da criança, para fazer as abordagens da amamentação, a chantala, seguindo pela infância com atendimento do CD, o atendimento das necessidades da criança, depois a parte da adolescência, né, o acompanhamento do adolescente, que entra muito dentro do programa de saúde da escola também, o trabalho que é feito em parceria com as escolas, depois a parte de idade fértil e fechando com o climatério.
Além do atendimento médico, as mulheres recebem ainda orientação sobre planejamento familiar. A iniciativa atende todas as idades, inclusive as adolescentes. A enfermeira do Centro de Saúde da Vila Planalto, Samaia Antunes, fala que nos encontros, as jovens recebem informações sobre como se prevenir de doenças sexualmente transmissíveis, como a AIDS.
O atendimento de planejamento familiar, ele oportuniza, na realidade, para todas as mulheres, um melhor conhecimento do corpo. E, através desse conhecimento, a escolha do melhor método contraceptivo.
A adolescente Raíssa Veras, de 14 anos, diz que aprende muito no encontro.
Mesmo você ainda não tendo relação sexual, você vem para aprender o que significa, o que é.
O atendimento oferecido pelo Sistema Único de Saúde, como é hoje, começou na década de 80, com o programa Assistência Integral à Saúde da Mulher, uma iniciativa que responsabilizou o Estado pelo atendimento à saúde reprodutiva. Desde a criação do programa, tiveram início outras ações, como a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, de 2004. E agora as mulheres contam com um programa só para elas, é o Rede Cegonha. Como explica a subsecretária de Articulação Institucional e Ações Temáticas do Ministério da Saúde, Angélica Fernandes.
Um programa para que as mulheres brasileiras possam ser atendidas no momento do parto e na sequência, enfim, dentro de uma estratégia do Programa de Saúde Integral da Mulher. É um compromisso da presidenta, é um compromisso da nossa ministra, inclusive do próprio ministro Alexandre Padrini da Saúde, de estar tratando a saúde da mulher como algo de bastante relevância e relevo dentro do governo Dilma.
Mais informações sobre a rede de atendimento à mulher na página eletrônica do Ministério da Saúde, www.saude.gov.br, e também no site da Secretaria de Políticas para as Mulheres, www.sepm.com.br. saude.gov.br. De Brasília, Carolina Monteiro.
E falando em saúde, está suspensa a venda, a fabricação, a importação e a distribuição do remédio Dietrine, usado para emagrecer.
A determinação é da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e vale para todas as denominações do medicamento, que pode ser encontrado também com o nome de Dietrine Faceolamin e Dietrine Fimbriatar.
A agência tem um telefone para que o cidadão possa tirar dúvidas. É o Anvisa Atende. Anote o número: 0800-642-9782.
Voz do Brasil!
Quando a gente vai comprar um carro usado, com certeza precisa verificar a lataria, pneu, motor, as condições gerais do veículo, não é mesmo, Luciano?
Sim, mas como saber se o carro já passou por algum daqueles chamados das montadoras para consertar algum problema de fábrica, geralmente relacionado à segurança do veículo, os famosos recalls?
Foi justamente pensando nisso que o Ministério da Justiça e do Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN, determinaram que a partir de agora as informações sobre os recalls não atendidas no prazo de um ano pelos donos dos veículos vão constar no certificado de registro e licenciamento de veículo.
Esse documento, o CRLV, é obrigatório. Nele consta o número de registro do veículo.
Ele é obtido quando o proprietário do veículo faz o licenciamento anual do carro. Adilson Mastelar explica.
Você compraria um veículo se soubesse que ele está na lista de recall da montadora e que o proprietário não levou o carro para fazer o reparo? Em Brasília, o técnico em telefonia Alfeu Rosa e a universitária Ingra Teles dizem que não.
Eu não compraria porque depois eu teria que acabar gastando naquela peça que deveria ter sido trocada por ele, né?
Não é um carro seguro de se comprar, né? Você vai comprar o carro e depois vai ficar na mão?
Foi com base na avaliação de opiniões desses e de outros consumidores que o Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN, e o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça publicaram portaria que, a partir de agora, obriga que informações sobre campanhas de recalls não atendidas no prazo de um ano vão passar a constar do certificado de registro e licenciamento de veículo. Além desse sistema, a informação vai estar também no documento do veículo. Segundo o DENATRAN, hoje apenas 50% dos proprietários de carros convocados pelos fabricantes procuram as oficinas para fazer os reparos necessários. Segundo a diretora do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, Juliana Pereira, a medida é mais um benefício para o consumidor.
É importante que o consumidor, quando for comprar um novo carro, que ele, a despeito de olhar se tem multa, se tem alguma pendência desse carro, que ele também ajude aos órgãos de defesa do consumidor a verificar se tem campanhas de recall pendente. Campanha de recall é essa coisa muito séria, porque significa que aquele carro tem defeito e que vai colocar ele ou a sua família em algum tipo de risco.
Para o diretor do DENATRAN, Orlando Moreira da Silva, não atender aos chamados das montadoras para fazer os reparos necessários põe em risco a segurança no trânsito.
Veículos, muitas vezes, com um problema, né, sério, um problema muitas vezes envolvendo a segurança do veículo, né, eles possam estar circulando, colocando em risco o próprio proprietário desse veículo, né? Na condução do veículo, como os demais ocupantes da via, né?
A nova portaria já está em vigor. A partir de agora, os veículos chamados para recall já vão entrar na lista que estará disponível para consulta no endereço eletrônico www.denatran.serpro.gov.br. De Brasília, Adilson Mastelar.
A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Acamatanga, que tem como objetivo o alvo uma quadrilha responsável por tráfico de animais silvestres, alguns ameaçados de extinção.
A operação, batizada de Acamatanga, palavra que se refere a duas espécies de papagaio, o papagaio verdadeiro e o chauá, descobriu que os criminosos agiam em três estados: Mato Grosso do Sul, São Paulo e Pará.
Segundo a assessoria da Polícia Federal, 10 pessoas foram presas, 7 em São Paulo e 3 em Mato Grosso do Sul, e podem responder pelos crimes de tráfico de animais silvestres, maus tratos contra animais e formação de quadrilha.
E o Conselho Monetário Nacional, CMNE, decidiu agora há pouco mudanças na contratação de correspondentes bancários no país. A repórter Ana Gabriela Salles tem as informações ao vivo. Boa noite, Ana Gabriela.
Boa noite, Kátia. Boa noite, Luciano. Essas alterações definidas hoje na reunião do Conselho Monetário Nacional tornam mais claras as regras sobre quem pode ser correspondente bancário. No caso, apenas pessoas jurídicas, conforme definição no Código Civil. As alterações também permitem que, a partir de agora, estes estabelecimentos contratados pelos bancos como correspondentes recebam propostas de emissão de cartões de crédito e encaminhem para a aprovação dos bancos. Antes, apenas propostas de empréstimos eram aceitas. Segundo o Banco Central, o país tem hoje cerca de 150 mil pontos de correspondentes bancários. E o objetivo dessas alterações é melhorar a eficiência no atendimento prestado ao público. Kátia.
Obrigada, repórter Ana Gabriela Salles, pela participação ao vivo na Voz do Brasil.
Professores de universidades públicas vão poder participar da elaboração das perguntas para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem.
Desde que o exame foi criado em 1998, as provas eram feitas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, INEP.
Agora, questões feitas por professores universitários de todo o país vão fazer parte de um banco de dados para serem usadas nas provas do Enem.
Mas para isso, as instituições de ensino superior interessadas precisam se cadastrar até o dia 15 de abril.
Assunto da entrevista que a jornalista Marcela Rebelo fez com Malvina Tutman, presidente do INEP. Vamos ouvir.
Por que o INEP decidiu convocar as instituições de educação superior para elaborar e revisar os itens do Enem?
O INEP considerou que, e considera que a experiência das universidades, ela é fundamental para se associar também à experiência e à competência dos profissionais que trabalham no INEP. As universidades têm uma experiência na elaboração dos seus processos de acesso às universidades e, nesse sentido, é importante congregar todos esses esforços e essas competências. É também um desejo já de algum tempo das universidades de colaborar mais ainda com a elaboração do Enem e surgiu, então, nesse momento, por meio de uma definição do ministro da Educação, que era apropriado reunir as competências tanto das instituições federais de ensino superior quanto com as competências do INEP.
Então essa parceria pode trazer uma melhoria para as provas?
Os exames já são bem qualificados, mas nós precisamos ampliar o número de itens para fazer parte do nosso Banco Nacional de Itens. Nesse sentido, é fundamental que as universidades possam trabalhar junto com o INEP. Mas os profissionais das universidades passarão por um processo de treinamento em itens em larga escala, já que essa é a experiência dos profissionais do INEP.
Professora, como as instituições podem se cadastrar e fazer essa parceria com o INEP?
A chamada pública já começou a partir do dia 28 pela internet. Eles podem fazer esse cadastramento e eles têm um prazo, as instituições federais de ensino superior têm um prazo de 15 dias para aderirem a essa chamada pública.
A medida pode comprometer de alguma forma o sigilo da prova do Enem?
Não, de forma nenhuma, de forma nenhuma. Os itens só entram no banco depois de avaliados pelo INEP e não há nenhum comprometimento com o sigilo. É um banco de dados e desse banco de dados serão retirados itens para compor os exames.
Presidente do INEP, Malvina Tutman, eu agradeço a participação da senhora aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço.
Mais informações em www.inep.gov.br.
Superávit primário do setor público, que é o dinheiro economizado pelo governo para pagar os juros da dívida, chegou a 7 bilhões e 900 milhões de reais no mês passado.
De acordo com os dados divulgados hoje pelo Banco Central, essa foi a maior economia feita desde 2001, no mês de fevereiro.
Segundo o Banco Central, tanto os governos estaduais quanto as empresas estatais, o Tesouro Nacional e a Previdência Social contribuíram para essa economia.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Presidenta Dilma participa do velório de José Alencar em Belo Horizonte. O corpo do ex-vice-presidente foi cremado hoje.
Sistema Nacional de Empregos deve cuidar das contratações dos trabalhadores das obras do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC.
Brasil registra recorde no consumo de café torrado. Foram quase 5 quilos por habitante.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã, uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, até amanhã.